Saudações, amigos da Mestre Show, vamos começar mais um MestreCast, edição número 11. Desta vez, o programa feito de forma interestadual. Eu estou aqui neste exato momento no QG Mineiro, enquanto o meu comentarista do MestreCast está em São Paulo, junto com o nosso convidado, que daqui a pouco será apresentado. Mas antes, o meu alô tradicional ao Fábio Ricota. Mais um MestreCast aí, Fábio, dê suas boas-vindas ao nosso programa desta semana, Fábio.
E aí, que beleza? Ó, pessoal, pra quem não sabe, o Ike deu um baita de um migué hoje.
Não faça assim.
Ele falou, ah, cara, hoje eu não vou trabalhar aí do escritório de São Paulo, não. Vou ficar aqui em Minas e tal. Uma vida boa, trabalhando tranquilinho, né? Nem veio pra ralação da cidade grande, né, Ike? Brincadeira.
Não foi bem assim, né? Eu tive um dos dias mais de cão. Sabe aqueles dias de cão, aquelas coisas que o dia não começa errado e vai tudo errado, foi hoje.
Para com isso, velho. Hoje tem a gravação do Mestre
Não, Guedes. Acabou, sei lá, daqui
a partir de agora.
Uns tempos, umas horas atrás já acabou já.
Então, um abraço, né? Um oi especial a todos aí que estão nos escutando. Temos aí uma bela discussão hoje para rolar. Bom, era mais isso. Temos aí um curso, né, durante essa semana, final dessa semana, vindo mais, acho que a 12ª turma, 12ª edição. A gente deve passar aí da marca, deixa eu até fazer as contas. Já deve passar da marca de 700 profissionais formados pelo curso da Mestre SEO, então, treinados pela Mestre SEO. Então, tô super feliz, tá crescendo. Quanto mais, a gente achou, né, que ao longo do tempo, quanto mais turmas a gente fosse abrindo, menos pessoas a gente ia ter interessadas, né, porque ia acabar o fervor, né, digamos, das pessoas assim, querer aprender sobre SEO. E pelo contrário, meu, tá? Na fúria mesmo, a gente tem poucas vagas só pra março, então bem provável que logo a gente anuncie uma turma de abril.
É, pra março, vocês estão ouvindo, né? A turma já desse final de semana já era, de março já tá indo. Daqui a pouco a gente tá finalizando fevereiro e tem que abrir já de abril, do jeito que tá, né? Ó. Mas, ô Fábio, a gente tem um convidado aqui nesse nosso programa que é, vamos dizer, um convidado interno, né? Eu que gosto muito de chamar o pessoal da nossa empresa pra participar aqui do MestreCast. Esse convidado desta vez também é um daqui do nosso time. E o assunto que nós vamos abordar, uma discussão bacana que vai rolar aí hoje, é um tema que muita gente já pediu bem no comecinho do MestreCast. E eu tava na cola desse rapaz aí que vai participar com a gente, pra participar. Vamos gravar, vamos fazer. Ah, não sei e tal. E dessa vez não teve escapatória, que ele já que ele tá em São Paulo, né? Então foi fisgado aí pelo nosso time de produção do MestreCast. Então, deixa eu dar boas-vindas ao Nestor Soares, ele que é responsável pela parte contratual da coisa, parte de negócios. E nós vamos falar então, né, claro, de vendas em SEO, como vender SEO hoje em dia, que é um tema bastante legal de se discutir, dicas bacanas para quem está começando, quem quer saber um pouquinho mais. E eu queria dar boas-vindas ao Nestor. Fala aí o seu oi, Nestor, na sua primeira participação aí nos microfones do MestreCast.
Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite do meu querido amigo Ike e do Fábio para participar desse mais novo MestreCast aí. E vamos ver se eu consigo contribuir com a minha participação específica na empresa.
É só para os que não sabem dos bastidores, assim, o Nestor chegou agora há pouco de uma reunião aqui em São Paulo e eu cheguei falando para ele, então, Nestor, você vai participar às 7 horas da gravação do MestreCast. É assim que a nossa equipe aborda. Já tava meio conversado, mas ao mesmo tempo rolou aqui uma super fisgada aqui, que você viu como é que é o negócio, né?
Bailei.
Não pode dar bobeira. Chegou, dançou. Entendi, vai ter que participar do MestreCast, mas eu acho que é o cara mesmo para contribuir nessa discussão, além do Fábio aqui. E a pergunta inicial que eu faço para vocês nesse nosso MestreCast é se existe uma fórmula pronta, se existe uma receitinha de como vender SEO. Como que a gente pode explicar para as pessoas se existe uma maneira correta de se vender o SEO, Fábio e Nestor?
Olha, começando assim, vamos supor, quando a gente começou essa parte de consultoria, né? É até legal esse começo, Ike, pra gente falar que inicialmente a Mestre não era uma empresa de consultoria, né? A gente teve que aprender a vender SEO, digamos assim, porque quando a gente começou o trabalho, não era nem Mestre SEO, tinha um outro nome a empresa, e a gente resolveu lançar essa área de consultoria no Brasil, e a gente foi descobrindo como vender e como as pessoas gostavam de ouvir falar de SEO, né? Então a gente começou com receita de bolo, né? Vamos chamar assim. É, onde a gente chegava com um modelinho pronto, que até hoje tá no nosso site, né? Os modelinhos prontos de pacotes, vamos chamar assim. E hoje em dia a gente entende, né, Nestor, que na verdade cada caso é um caso mesmo e merece uma atenção especial pelo tipo de cliente que a gente trabalha hoje em dia, né? Pelo tipo de cenário que a gente encontra desses clientes. A gente entende, pelo menos, digamos, a parte superior da empresa, eu, meu sócio, assim, a gente entende que cada caso é um caso, né? Acho que o Nestor pode confirmar isso aí melhor, né, Netinho?
Isso é verdade. A empresa foi ganhando maturidade, digamos assim, para também se adaptar ao tipo de mercado. E não tem fórmula para vender SEO, é analisar cada caso mesmo, porte da empresa que está solicitando, porte do cliente que está solicitando.
Eu acho que é legal a gente também falar, para a gente comentar assim, da importância de se ter alguém ou de você ser um bom vendedor de SEO, né? Como que isso influencia na hora de negociar? É claro que o cara que sabe vender, ele vai vender. Mas na nossa área, é melhor ter um cara que saiba vender ou você ser essa pessoa que vai vender? Existe uma diferença nessa história ou é tanto faz? O negócio é saber mesmo vender.
Assim, é legal também essa parte de discutir como escolher essa pessoa, porque foi assim, né, Netinho, que você veio trabalhar com a gente. Uma coisa que é importante deixar claro, tá, pessoal? O analista, ele não é um vendedor de SEO. Ele é um profissional voltado pro ramo. São poucos e raros os analistas que conseguem vender um projeto, vender um planejamento, vender uma estratégia, assim, falando em termos de valores, para um dono de uma empresa. Então, por exemplo, eu tive que aprender esse lado porque a empresa necessitava esse lado. O Frank, que foi o meu primeiro braço direito nessa área, teve que aprender isso também para poder atender bem essa área. Mas hoje em dia eu, Fábio, eu praticamente não faço isso na empresa. É muito raro eu estar ligado a essa parte de negócio. Por quê? Porque é uma área que eu acho que eu não contribuo tanto quanto as pessoas envolvidas, que é o caso do Nestor e do Frank. Então, é importante sim ter uma pessoa específica para vendas, tá, Ike? Aqui a gente notou que a gente tem mais sucesso se você tem uma pessoa especializada, se ela tem o dom já de vender, né? Se ela tem um jeito de falar com aquele prospect, falar com ele, entender as necessidades dele e ao mesmo tempo ele entender da parte técnica, né? Ele não precisa ser um cara que tem um conhecimento profundo, não precisa saber detalhes super técnicos do problema do prospect, mas ele precisa entender para ser em um momento de falar com o prospect, olha, eu sou a pessoa que vende, eu sou a pessoa que está realmente analisando o teu cenário, mas se você quiser conversar com um dos nossos analistas, eu posso trazer ele aqui para te explicar mais de forma mais técnica, né, como que é esse processo para você. Mas em termos contratuais, de negócio, se vai dar desconto, se não vai dar desconto, o que melhor encaixa para ele, se é melhor 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, isso aí já é o trabalho que eu acho que o Nestor integrou bem no nosso time, né?
Sobre a pergunta mesmo, ter ou ser um bom vendedor de SEO, a gente pode diferir os dois tipos de trabalho. Uma pessoa pode saber ou não vender qualquer tipo de produto, e SEO é uma coisa que a gente teve que aprender a trabalhar direitinho mesmo, porque é meio que vender um produto que não tem, não, é um produto no escuro, pro próprio cliente, o prospect que vem falar com a gente.
Não é tangível, né?
Não é tangível, não é mensurável, a gente não existem promessas em SEO. A maior promessa que eu sempre faço é pela qualidade do time e pela referência que nós nos tornamos. Mas realmente eu tenho mais facilidade e consigo. O time da questão é a gente entender o negócio do cliente e mostrar para ele que a gente quer trabalhar com ele para melhorar o serviço dele, melhorar o negócio dele. Esse é o fundamental.
Oi, quebrando aqui um pouquinho a pauta, mas digamos assim, o Nestor, se por exemplo hoje em dia você buscasse um, vamos chamar um assessor, um colega de profissão, quais seriam aspectos assim que você gostaria que ele tivesse, que seria interessante ele ter? Ah, por sinal, a gente vai ter alguém aqui para trabalhar com a gente em cima de negócios na Mestre, então você que está escutando, que vai ter as capacidades que o Nestor vai falar, entendeu o que eu falei, conversa comigo, a gente tem planos bem ousados aí pro mercado, mas se você fosse ter um colega de trabalho, o que você gostaria que ele tivesse? Quais as capacidades que ele tivesse?
Primeiro, ele vai ter que estudar SEO um tanto bom. que existe bem a diferença entre o vendedor e, digamos, o gerente de vendas. O vendedor tem que apenas seguir as instruções que a gente precisa para entender o negócio do cliente. Mas as habilidades principais seriam... Queria que a pessoa tivesse uma facilidade para entender sobre o nosso negócio, né, que é o SEO, e uma facilidade de comunicação melhor. Eu acho que tem muito desse do timbre, o tom de conversar, ou entender a carência do cliente para a gente conseguir passar o que a gente consegue, o nosso trabalho. É uma coisa que falta muito no mercado, é a gente entender o problema do cliente. Então, se a pessoa tem essa facilidade de comunicação e de entendimento, já é meio caminho andado.
Então, digamos assim, se ele consegue ver realmente quais são os problemas do cliente, que consegue absorver naquela reunião, naquela conversa, papo com o cliente, é meio caminho andado já, né?
Isso.
E até uma observação que eu queria fazer dentro desse papo inicial, antes de a gente aprofundar um pouquinho mais cada área dessa parte de vendas, é só uma observação mesmo do mercado, que como que a gente está vendo um crescimento de empresas relacionadas à área, ou até englobando um pouquinho mais, esse mercado crescendo, ele vai exigir um pouco mais, né? Então é legal já a gente até chamar a atenção de quem está ouvindo, que se tem pretensão de realmente crescer nessa área, de ter mesmo uma base legal de profissionais que saibam entender do assunto e também vender, né, para justamente competir nesse mercado que deve ficar mais competitivo ainda, né?
Eu acho que nesse ponto, Ike, eu estava conversando outro dia com alguns parceiros nossos, e a gente tem visto muito profissional que está dentro de uma agência normalmente grande, ele simplesmente levanta da cadeira um dia e ele fala, chegou a minha hora, é hora de eu abrir o meu próprio negócio. Então ele entende em certo momento que ele é capaz de gerir um negócio junto com a profissão que ele desempenhava. Então a gente tem, eu particularmente tenho visto bastante, né, esse tipo de atitude aqui em São Paulo. Várias pessoas que eu venho conversando ao longo do tempo, conhecendo o trabalho, né, são de pessoas que tiveram o seu negócio formado dessa maneira. Ah, eu e o meu colega, a gente saiu da agência onde nós trabalhávamos e abrimos nossa própria agência, ou eu estava trabalhando numa agência e achei que eu podia fazer melhor sozinho, ou então a agência não está caminhando para o lado que eu acredito ser o mais correto, eu acho que aqui tem uma oportunidade muito boa e eu sou bom nessa área. Então a gente tem visto muito disso, sabe, que essa questão do crescimento, pela simples facilidade que hoje em dia, por exemplo, em link patrocinado, você como profissional sozinho consegue tocar o quê? Dependendo, se você for bom, umas 7, 15 campanhas fácil. Você como profissional de SEO, vamos colocar aí, se você tocar uns 2, 3 projetos de forma tranquila, ou então um pouco apertado, né, de tempo, dependendo do tamanho, da intensidade do projeto, exige mais realmente do que o da parte de link patrocinado, mas a gente vê que as pessoas estão notando que é um bom caminho abrir o seu próprio negócio, mas ao mesmo tempo é até um tópico para um Mastercast futuro sobre empreendedorismo nessa área de search, acho que é uma boa. Eu acabo em mensurar ainda o quanto que elas vão ter que investir na área, digamos assim, empreendedora, na área em termos jurídica, na área de finanças, na área comercial, que é o que a gente está lidando hoje. E aí elas acham que é simples, é fácil, é só montar um escritório dentro de casa, eu posso sair fazendo meus trabalhos. Então tem que ter muito cuidado nessa questão de tá aumentando sim o mercado, mas está aumentando o mercado, digamos, muito em termos precários, tá? Eu acho. Poucas agências com qualidade, que é o que você estava falando na sua pergunta, né? Pessoas com mais qualidade? Realmente, depende. Eu tenho visto muito, digamos assim, profissional bom, muito bom, saindo para trabalhar em casa. Peraí, vamos entender bem qual é o nível de seriedade que ele vai levar nesse trabalho de casa. Não é todo mundo que consegue trabalhar bem de casa. Então, eu acho que tem que ser bem cauteloso nessa questão. Está crescendo sim a competição, mas está crescendo muito, eu acho que num nível bem desigual. Tem muita empresa, vamos dizer entre aspas, né, empresa surgindo de baixa qualidade, tem muito mais de baixa qualidade surgindo do que de alta qualidade. Você não conta na palma da mão, você pode até pensar aí nos últimos 6 meses, o ouvinte pode pensar e falar assim, ó, quantas foram as empresas de SEO ou até mesmo de search nos últimos 6 meses que surgiram que tem uma boa qualidade? Você conta na palma de uma mão, de boa qualidade mesmo, com bons profissionais, com boa base, bem sólida, vamos dizer assim, sabe? É difícil, sabe? Então, é por esse lado que eu vejo. Não sei se o Nestor quer complementar com alguma coisa.
A única coisa que eu tenho que dizer é que realmente tem espaço no mercado para quem quiser. Mas, se a pessoa não se qualificar, ela não vai crescer o que ela almeja, digamos assim.
Entendi, legal. Agora, dentro do que o Fábio falou, acho que eu queria até puxar um pouco o lado para você, Nestor. No sentido assim, o Fábio disse dessa grande competição e de uma grande quantidade, vamos dizer, de empresas apresentando um serviço um pouco mais baixo. Como driblar isso, você que é um vendedor e que você encontra, vai falar com um cliente e ele apresenta para você mais 4, 5 concorrentes, vamos dizer assim, que ofereceram aquele preço lá embaixo, que você sabe que é um trabalho ruim. Como que eu vou convencer esse cara? Ou então, aonde que eu vou pegar o cliente, fisgar o cliente, jogando a confiança de que o meu trabalho realmente vale a pena, mesmo que outros 3, 4 ofereceram bem a mais abaixo para ele, que muita gente vai pelo dinheiro, né, não pelo serviço, por não conhecer tanto a área, né?
Pronto, Ike, você acabou de dar a resposta. O grande pró da Mestre SEO é que a gente está evangelizando o que é SEO no Brasil. E o mercado é muito imaturo, muito novo mesmo. Então, temos um mercado absolutamente grande para trabalhar com SEO. E aí, essas empresas que você está dizendo que às vezes cobram mais barato ou não tem essa qualidade, a grande maioria não está propondo um SEO verdadeiro, um SEO onde a gente consegue, como aqui na Mestre, a gente consegue fornecer uma estratégia absurdamente boa, grande para o cliente. Então, quando eu chego para fazer uma proposta para trabalhar com algum cliente, muitos deles vêm com esse papo que você disse, de recebi outras 5 propostas aqui, são mais baratas que a sua, só que a hora que ele lê a minha é 10 vezes mais completa e descrita que a dele. E aí ele vê que realmente aquilo que o cliente propôs para ele, a outra proposta dele, era apenas um dos meus tópicos, sendo que eu forneci outros 10 tópicos diferentes para ele, para melhorar e agregar mais pro negócio dele. Essa é a diferença. O cliente que está buscando SEO, ele não sabe o que é SEO. E aí, o que os outros concorrentes, digamos assim, estão propondo, para nós aqui da Mestre SEO é commodity, que é o grande diferencial, é a Mestre SEO saber trabalhar muito bem e entender o negócio do cliente e propor um SEO decente.
E eu gostaria de colocar uma visão que eu acho que, do meu ponto de vista, como não sou eu que vendo, eu chego mais na questão de escutar o que o Nestor fala, ou do que o prospect, né, o futuro cliente, ele fala sobre o nosso trabalho. Assim, a diferença da Mestre SEO para outras empresas, que é uma das coisas que a gente se prontifica, é muito na parte técnica, sabe? A gente tem o conhecimento para poder fazer as ações que a gente planeja. Então, se hoje em dia a Mestre SEO se propõe a aumentar suas vendas, ela vai colocar isso no orçamento, ela vai mostrar para o cliente que ela vai fazer aquilo, ela vai executar aquela ação com qualidade e vai dar o retorno para ele. Enquanto algumas outras empresas, elas se baseiam muito na simples lábia de falar: olha, eu consigo te colocar na primeira página do Google, eu posso te botar a hora que eu quiser, eu tenho o telefone do cara do Google e eu vou te colocar lá. Ou a simples coisa: olha, eu confio em mim, pode deixar tranquilo, eu faço bem mais barato que esses caras da Mestre SEO aí, eles cobram muito caro, não vale a pena, e eu te coloco. E aí eles usam algumas técnicas meio chamadas, consideradas ilícitas, para te colocar lá durante um mês, 2 meses. Ou ainda tem aquele que, do tipo, coloca, baseia assim, digamos: ó, eu te coloquei na primeira página, se você quiser melhorar mais, você tem que pagar mais. Aí que tá o valor, né, do cara. O cara vai te cobrar toda vez que você quiser subir. Peraí, o nosso trabalho não é só, digamos, olha, eu vou te cobrar toda vez que você quiser melhorar. Na verdade, a gente cobra por um trabalho completo de qualidade. Eu vejo as propostas que saem daqui e as propostas que saíam há 2 anos atrás, que foi quando a gente começou, o de hoje em dia dá de 1000 a 0, sabe? Em termos de análise de concorrência, por exemplo, você pega como você vender bem, né? Imagina se você fosse o cara que quisesse comprar algum produto. Você olha lá, você pede um orçamento de uma consultoria, e aí uma consultoria chega, o valor é tanto, e a outra consultoria analisa todo o cenário, analisa a tua empresa, analisa o que você pode fazer, te explica o que ela pode fazer com detalhes ricos, te dá a opção de como você pode escolher e te mostra o que você quer. Agora, tem que ser muito bobo, vamos colocar num termo mais baixo, tem que ser muito otário para assinar com uma empresa que não te informa como ela vai fazer, não é clara como ela vai fazer, ela não tem meios ou não tem o conhecimento necessário para poder executar o que ela está te prometendo. Digamos assim, o cara quer pagar R$1.000 para fazer SEO, ou R$500 para pagar SEO, e depois falar que SEO não funciona, mas é complicado, porque ele está recebendo uma proposta e está aceitando uma proposta de baixo nível. Então, se você pega, poxa, faz o teste, se você é cliente ou até mesmo você é concorrente, faz uma análise com a Mestre SEO, conversa com o Nestor, vê o tipo de coisa que você tem que ter na proposta para ter alguma coisa mais completa. Hoje em dia eu vejo muito claramente que as propostas são muito bem completas, muito bem sólidas, vamos dizer assim, das propostas com que a Mestre SEO coloca para as pessoas. Mas vamos deixar, sem ser falar de Mestre SEO, se você for ter a sua empresa, tenha propostas bem sólidas, tenha um time bem sólido, sabe, de profissionais de qualidade. Esse eu acho que é um outro grande fator, né, Nestor, que você coloca sempre na sua venda, né? Olha só os profissionais com que você vai lidar. Não é qualquer profissional, entende? Tô errado, Nestor?
Não, é isso mesmo. O segredo é mostrar que a capacitação do time que a gente tem aqui mesmo e a vontade que a gente tem de incorporar o negócio desse cliente. Para mostrar para ele que a gente quer dar retorno para ele. E essa é a nossa satisfação. Eu não estou vendendo um produtinho qualquer. É isso mesmo, Fábio. É mostrar a qualidade do nosso time aqui. Não somos 35 à toa. E não tem outra empresa que faz isso com essa qualidade, né?
Pra quem tá ouvindo aí, ó, já pega aí o bloquinho do checklist de como vender. Coloca aí que nessa parte de você elaborar uma boa proposta, de apresentar algo bastante sólido, esse é um dos itens essenciais aí, né? A gente pode marcar o xizinho aí pra você que pretende aí alavancar esse lado de vendas. Deve pensar pelo lado da proposta também, o que você vai apresentar pro seu futuro cliente, né?
E o Ike, até para contemplar uma coisa interessante assim, só mais uma marquinha aí no checklist, invista também em branding pessoal. Se você tem um bom profissional dentro da empresa, investe no branding dele para, digamos assim, você ressaltar por que tua empresa é importante. Hoje a Mestre SEO não é só Fábio, do Fábio Ricota, sabe? Poxa, é um dos profissionais mais renomados do mercado, mas também tem o Frank Marcel, mas também tem a Fabiane, mas também tem o Bruno Assar, mas também tem vários outros profissionais que se mostram, que mostram as suas caras dentro do nosso blog, dentro dos nossos cursos, dentro dos eventos. Dessa forma, você mostra a qualidade dos seus profissionais, mostra que você não é uma pessoa só ou que você é mais um desconhecido. Então, digamos, uma marquinha no checklist seria, além de uma proposta muito boa, investir no branding dos seus profissionais, que isso também pode trazer muito resultado, vamos dizer assim.
Agora, Fábio, você falou lá atrás da parte daquele cara que está na agência, ele levanta, pede as contas e vai trabalhar de casa ou vai por conta fazer um trabalho. Ele, vamos dizer, entre aspas, ele é a empresa. Esse cara autônomo, esse SEO que vai trabalhar por conta própria, sem um chefe, sem uma empresa por trás amparando, ele é mais difícil conseguir vender. A gente pode elaborar alguma dica, alguma coisa para esse cara, ou ele já, para ele fazer isso, ele tem que realmente já ser um alguém no mercado, assim, com posição alta. Como proceder para esse cara que está ouvindo a gente, que ele sozinho quer fazer o nome dele?
Olha aí, que eu tenho visto, assim, vamos colocar de exemplos, assim, né? O que eu tenho mais visto, assim, são profissionais que, das duas uma, ou saem com um bom nome, né, já possui um bom nome, já tem uma boa reputação, sai e monta o seu próprio negócio como consultor, freelancer, pode chamar como quiser, eu prefiro chamar de consultor. Por exemplo, o caso do Ariel, do Google, ele já tinha um bom nome no mercado, digamos, de SEO, no mercado em português, ele é um ex-funcionário do Google que trabalha no time de Webspan, ele sai agora para trabalhar como consultor. Beleza, ele tem uma marca, tem um branding gigantesco, um excelente conhecimento, uniu o útil ao agradável. Ou então, é você combinar forças, né, digamos, igual o caso de colegas parceiros nossos, que saíram de uma agência e montaram uma empresa de link patrocinado, a Link Online, né, o Marcelo e o Lucas. Eles, por exemplo, saíram de dentro da agência, montaram uma agência por fora, foram comendo aos poucos, vamos dizer assim, mostrando, pegando uma conta ali, uma conta aqui, crescendo ao longo do tempo. Eu acho que uma coisa favorece quando você já tem um nome no mercado. Então, por exemplo, imagine que amanhã eu saia da Mestre SEO, coisa que eu espero nunca acontecer, né? Eu não quero que isso aconteça. E se amanhã eu saio da Mestre SEO, eu posso virar um consultor, onde eu posso dar treinamento, onde eu posso fazer um serviço, um freelance para alguma empresa, eu posso trabalhar como, digamos assim, um consultor consultor fixo, direcionando algumas horas do meu dia para alguma empresa específica. Então eu tenho várias cartas. Eu acho que, na minha visão, o mais fácil para aquela pessoa é, normalmente, se ele tem um bom branding já formado, ele sair. Acredito que isso é o mais fácil, é o caminho mais fácil, tá? Mas em ambos os casos, e que eu acho que o caminho é bem duro, é mais duro do que as pessoas acham que é. Porque quando você abre uma empresa, abre uma consultoria, vamos dizer assim, que seja freelance ou entre amigos, você tem que abrir uma empresa, você tem que ter um CNPJ, você tem que conseguir emitir uma nota fiscal para você conseguir pegar clientes maiores. Quando a gente está falando de clientes pequenos, aqueles que pagam 500, 1.000 reais, esses caras não querem nota fiscal. Nem sempre eles querem nota fiscal. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar com médias e grandes empresas, elas precisam da nota fiscal. Elas têm que ter uma nota fiscal. E aí pode te complicar se você não tiver uma nota fiscal ou ser uma pessoa jurídica, digamos assim. E ser uma pessoa jurídica, você já tem custo com o contador, você já tem custo no banco, você já tem diversos outros custos para você ter aquela empresa funcionando. Você tem que pagar diversos impostos para o governo e etc. Então, a partir do momento que você levanta e fala, eu vou ser uma empresa, você tem muito mais dor de cabeça do que só a parte técnica. A parte técnica passa a tomar 50% do seu tempo e 50% passa a tomar conta a empresa. Entende?
Entendi. Então, um bom conselho para você que está pensando aí. Coloque a mão na consciência primeiro, vê se está disposto a encarar tudo isso, né? Porque tem gente que realmente quer e consegue, mas
sim.
A maioria acaba afundando aí no meio do processo e é realmente bastante...
Até dessa questão aí, que aproveitando ainda esse gancho, uma vez uma pessoa perguntou no meu próprio no meu blog, né? Ele comentou pra mim, ah, ô Fábio, tudo bem e tal, eu vejo na empresa que eu trabalho, eu como profissional, eu gerencio 3 projetos de R$3.500. E aí eu tô pensando em sair da empresa e pegar 3 projetos de R$3.500 para mim e ganhar esse dinheiro direto para mim, ao invés de passar pela mão da empresa e a empresa ficar com pouco. Você acha correto isso, a empresa abocanhar uma parte? E aí é isso que eu gostaria de colocar para algumas pessoas, sabe? Nem sempre é do jeito que você tá parecendo. Não é que a empresa recebe os R$3.500 e abocanha uma parte e só te paga teu salário lá de R$4.000. Não é que ela recebeu ali, ó, R$10.500 e pagou seus R$4.000. Então quer dizer que ela tá embolsando 6.500? Não, não é bem por aí. Você tem, primeiro, você tem o custo do profissional, você tem FGTS, você tem tudo que o Nestor pode falar, todos os impostos que vêm em cima de funcionário. Você tem luz, você tem água, você tem aquele cafezinho que você paga pro cara, você tem o computador que você coloca para ele. Você tem, em cima só do profissional, diversos custos. Vamos colocar que sejam R$6.000 por mês em cima daquele profissional. Ele ganha R$4.000, mas o custo dele para a empresa sejam R$6.000. Vamos colocar assim por cima. E aí, só que você tem que ver que em paralelo a empresa está rodando várias outras coisas. Tem o imposto da empresa, tem o imposto que chega em cima da nota fiscal, né, que é um valor que vai ser deduzido. Tem o imposto de você ter o lugar alugado, tem o IPTU que ela precisa pagar, tem a própria energia de todo o funcionamento dela, do operacional dela, tem o cara de vendas que tem que ser pago, tem o estagiário que trabalha junto com você naquele projeto, tem o gerente de projetos que está em cima de você. Então, no final das contas, que seja desses 10.500, às vezes, em muitos casos, essa empresa pode estar tirando R$1.000, R$2.000 no máximo. E essa é uma margem de lucro muito pequena quando a gente fala de R$10.000. Então, é muito importante você pensar nesse ponto. Ah, eu vou levantar e vou ser uma empresa, vou ser um consultor freelance amanhã. O ponto que eu quero mostrar é que, assim, não é tão direto quanto algumas pessoas acham. Então, você tem custos atrelados a ter um projeto. E outro ponto, quando você está trabalhando dentro de uma empresa, a empresa tem que... Você, a única tua responsabilidade é olhar e cumprir com os teus projetos. Ganhar, vamos supor assim, o seu bônus ali, de alguma forma, né? Você ganha o seu salário e o seu bônus de alguma forma. Da empresa, ela tem que correr atrás de novos projetos para, se algum projeto sair, né? Se algum projeto deixa a empresa, você tem que ter outro ali para suprir ele tranquilo. Ou ainda, no mínimo, para aumentar a carteira de clientes e trazer mais negócio, aumentar essa margem de lucro da empresa. Então, se você vira um consultor à parte, você tem que lembrar que esse trabalho de correr atrás do futuro da empresa, que agora é você, também é seu. E é um custo seu. Então, não é tão direto quanto pode parecer. É mais um detalhe que eu gostaria de colocar, que eu tinha vontade de escrever um post sobre isso, mas ultimamente não está dando tempo.
Era até um tema que eu queria abordar, porque a gente não pode só falar de empresa, né? Mas existem muita gente trabalhando por conta, querendo conquistar um espacinho aí sozinho, mas uma hora essa parte burocrática vai pegar. Então é legal a gente ter abordado tudo isso de forma completa. Agora, Nestor, voltando para o nosso lado de vendas aí, para a sua função, a gente já falou aí de uma das armadilhas, vamos dizer assim, que é aquele tipo de empresa que acaba atrapalhando na hora da negociação por conta desse baixo serviço, desse preço baixo e tudo mais. Você teria mais algum caso, mais alguma armadilha aí que o vendedor de SEO tem que ficar atento? Algum exemplo de algum case para contar?
As duas grandes armadilhas que eu vejo nesse mercado, uma foi que você citou, que é o preço, e a outra é a promessa de alguma coisa relacionada ao SEO. Muita empresa vende uma posição ou vende um serviço que não existe, que não contempla o que é realmente o SEO. E aí, que é um trabalho que a gente faz, que eu citei anteriormente, que é o de evangelizar o SEO, a gente está ensinando, passando isso para o mercado, para o próprio mercado, para aprender e saber o que realmente é SEO. Então, o que acontece muito é disso mesmo. Uma empresa vai e vende posicionamento, ó, vou te colocar entre as 5 primeiras posições, vou te colocar em primeiro lugar. Isso não existe. É uma coisa que a gente, que eu particularmente não trabalho, e a pessoa da Mestre nunca trabalhou assim também. E uma coisa que faz um picareta do mercado cair é que recentemente eu tenho trabalhado de outra forma, porque como a Mestre SEO está crescendo e nós estamos conhecendo várias segmentações de mercado, eu tenho realizado várias visitas presenciais, né? E nessa visita conta muito, muito ponto mesmo para esse futuro cliente, porque primeiro demonstra o interesse da empresa em trabalhar com esse cliente, eu dou a cara e explico realmente o que a gente está propondo para trabalhar com ele. E assim ele acaba descartando e entendendo o que a outra empresa estava querendo fazer com ele. Hoje, como o Fábio disse, eu vim de duas visitas, foram muito boas por sinal. Uma visita foi de convencimento para, digamos assim, para a diretoria e para a gerência, por que seria bom trabalhar SEO no site deles. E a segunda seria realmente para explicar por que os valores que eu cobro era aquilo e se assim, o que era a conversão para o negócio desse cliente. Acabou que eu conversei bastante, expliquei tudo para eles, e você vê, na hora que eu saí da conversa, a hora que saí da reunião, a conversa foi até outra, do tipo, nossa, eu pago quanto você quiser, porque agora você me passou confiança do time que você tem e da proposta do seu trabalho. E sendo que quando eu entrei na reunião, era, nossa, tá muito caro, eu não tô entendendo nada do que vocês estão fazendo. Então, é uma nova forma de abordagem, porque antes a gente, como o Fábio citou, a gente tá crescendo e aos poucos estamos adaptando a cada segmentação de mercado. Cada caso é um caso, então tenho que abordar diferente. A gente não tem uma tabelinha ou não tem um sistema faça seu orçamento online que sai imediatamente. Isso não existe.
E uma dúvida assim, Nestor, como que você lida quando você chega, é confrontado com uma proposta de, olha, eu tenho aqui um concorrente seu, seja ele XYZ lá, que está falando que ele consegue me garantir a primeira posição do Google e é mais barato que você, como que você trabalha com esse tipo de coisa? O que você diz para o cliente? Eu acho que o pessoal do Mestrecast quer escutar isso, como falar isso para a pessoa que está, digamos, vamos botar entre aspas, te trucando ali na hora, né? A pessoa está indagando para você sobre esse assunto.
Normalmente eu mantenho essa minha posição mas bem profissional mesmo, não retruco, não sou ofensivo, do tipo, então aposte nele para você ver o que vai dar. Eu tento retrabalhar e entender mais ainda do negócio do cliente. Realmente são esses que eu tento buscar e aproximar a relação. Eu faço mais outras ligações, faço mais visitas, faço a apresentação do time, convido um dos nossos analistas para o cara conhecer como é que é o trabalho da empresa, mostro os N ferramentas, outros serviços que nós já prestamos, e mesmo assim ainda tem aqueles casos das pessoas que não acreditam na gente. Mas tem aquele pequeno ditado, né, que o mundo dá voltas. Nós já tivemos clientes que se decepcionaram com esse XYZ e aí acabaram até pedindo desculpa, foi mal, realmente não acreditei em vocês, e o cara tá trabalhando com a gente aí há 2 anos, entendeu? Realmente, é só manter a honestidade e a qualidade do serviço, que já é um grande diferencial pra gente.
Ô Nestor, e vale a pena também, as pessoas que estão trabalhando, existe o Wiki, pode colocar aí no post, né, do Mestrecast, existe uma página do Google que fala, é uma página oficial do Google que mostra que os rankings, para você ficar, digamos assim, antenado, é mostrar isso para quem está te mostrando uma proposta de promessa, né? Mostrar para eles que o Google mesmo escreve para as pessoas não acreditarem em empresas que garantem o primeiro posicionamento. Então, eles dizem claramente: tenha cuidado com firmas de SEO e consultores ou agências que enviam e-mails inesperados dizendo que você vai ter garantias de classificação em primeiro lugar. O Google coloca estritamente assim: ninguém pode garantir a classificação em primeiro lugar no Google. Esse tipo de frase é de alto impacto. Eu acho que você trabalhar da seguinte forma: olha, não dá para te garantir uma primeira posição por causa disso, e além do mais, as pessoas que estão te colocando essa informação, seria interessante você mostrar isso aqui para elas, essa página do Google, e dizer: meu amigo, como você fala que você promete a primeira posição do Google, sendo que o próprio Google diz para eu não acreditar em empresas que falam isso? Então, esse é o tipo de, digamos, evangelização que eu acho que as pessoas que estão querendo vender mais em SEO podem fazer, né, Nestor? Dessa forma, a gente mata muito problema dentro do mercado, né?
Sim, isso é fato. É como você disse, a pessoa: eu prometo posição, eu falei: ah, isso não existe. Nem Deus garante a primeira posição no Google, não. É fato.
É a cartada que você tem na manga ali, né? Já que o Fábio falou do truco, é a trucada de volta que você tem, você deu uma boa dica.
Meio pau.
É, isso aí. É o verdadeiro truco. Mas, gente, eu queria, antes de encerrar, eu acho que foi bacana passar por esses panoramas, esses cenários todos aí de vendas de SEO. Lógico, com uma parte de conselhos, uma dica mais quente, como a gente sempre faz nos nossos Mastercasts aqui da área mais técnica. Eu acho que essa área de vendas certamente tem algumas diquinhas aí, alguns conselhos bacanas, como esse que o Fábio acabou de passar, essa página do Google, um jeito de tratar diferente, como o Nestor disse, a honestidade, saber apresentar uma boa proposta. Existe algum conselho a mais que vocês querem passar para as pessoas que querem trabalhar nesse mercado de SEO na área de vendas ou não?
Acho que tem sim, aí, que acho que a primeira coisa, seguir o que o Nestor veio falando, faça uma boa proposta, se possível visite o cliente, passe confiança no seu conhecimento, faça confiança na empresa, faça um bom cartão, né, Nestor? Apresente seu cartão da tua empresa, apresente um telefone onde ele possa ligar, te encontrar. Eu acho isso fundamental, coisa básica, né, para quando você vende uma coisa que não é tangível, que também não é um serviço que ele vai ver concluído em um determinado momento: olha, pronto, você está em primeiro lugar, então é fim de papo. É uma coisa que é uma evolução, é uma coisa que é um serviço de melhoria que você está oferecendo, que é ao longo do tempo. Acho que você tem que ter muita paciência. Tem pessoas que vão ter muitas dúvidas, dúvidas básicas, dúvidas avançadas, mas é importante que você evangelize muito bem, que você mostre bem como que a tua empresa se porta, né? Ao longo de, digamos, armadilhas, como o Ick e o Nestor colocaram. Não caia na tentação de prometer nada para os seus clientes. Eu acho que uma das conversas que a gente teve no começo, né, Nestor, foi de: Nestor, pelo amor de Deus, não promete nada, cara. Não é assim que a gente trabalha. Como assim, Fábio, eu não posso prometer nada? Como é que eu vou vender? Eu falei assim: não, Nestor, a gente não promete por causa disso, disso, daquilo. Então, evangeliza também as pessoas que vão vender na sua empresa. Ensina elas por que que ela não pode prometer nada. Porque uma vez que ela entrou em acordo: olha, voltei aqui, fechei o negócio, beleza, quais são os termos? Então, a gente só tem que dar no mínimo para ele top 3 em 2 meses. Você fala: meu, como assim você fechou isso? Você não é dono do top 3, você não é dono do top 5, você não é dono nem na primeira página, como é que você vai oferecer? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que você tem que tomar cuidado, e ao longo do tempo, cada vez mais, quanto mais as pessoas souberem sobre SEO, melhor elas vão ficar nessa parte de seleção, né? Então, é esse aí meus últimos centavos, né, de ajuda, digamos assim, e passo a bola pro Nestor.
É uma palavrinha que o Fábio falou que é importante, realmente é paciência, porque você está criando uma empresa, está trabalhando, está querendo montar o seu próprio negócio, então é necessário ter paciência, e nesse mercado de SEO é importante que você tenha credibilidade, e a paciência e o entendimento do negócio alheio vai te trazer essa credibilidade. Faça seu serviço sinceramente, com honestidade, e que você vai aumentando essa credibilidade, que é um status que a Mestre SEO só tem conquistado, à medida que foi passando o tempo. Mas mercado tem para todos, para o freelancer, para o consultor anônimo, para o consultor home office, tem mercado para todo mundo. Mas basicamente o mais importante para vender o teu trabalho é você ter credibilidade. Eu acho que é a grande palavra para ser conquistado aí, que seja uma pessoa ou uma empresa em geral. É ter crédito.
Legal, gente. Olha, eu queria realmente fechar esse MestreCast número 11 de como vender SEO, justamente mostrando para o nosso ouvinte que pediu, principalmente quem pediu esse tema, que a gente da Mestre SEO não tem nenhuma fórmula mágica, né? A gente passou aqui por temas básicos, por situações básicas e comportamentos que devem ser os mais corretos para se vender SEO, para se conseguir bons clientes e assim aumentar o sucesso da sua empresa. É justamente isso que eu queria abordar nesse MestreCast, agradecer você, Fábio, agradecer Nestor e passar para as considerações finais, algum acréscimo do tema ou algum recado, agradecimento, Fábio?
Cara, eu acho que foi formidável gravar esse MestreCast, né? Acho que a gente está num nível muito bacana para poder passar esse tipo de conhecimento. Em todo curso o pessoal indaga, né? Por que, que vocês não ensinam como vender SEO, como vender SEO, como vender SEO? Acho que esse MestreCast vai ser, sim, muito bacana. Se vocês quiserem que a gente especifique mais, faça um novo MestreCast com o Nestor, né, Netinho? Trazer ele aqui de novo. É só pedir nos comentários, o Ike tem aí, é o dono do MestreCast. Ele chama o Nestor de novo e a gente bate mais um papo sobre algum tema específico. Também me autoconvida, né, para um podcast falando sobre empreender em search. Eu acho que isso é bacana da gente falar qualquer dia e que
tá anotado.
De desafios para a gente debater. Acho que a gente tem visto muitos profissionais abrindo seu próprio negócio. Acho que é um ramo bem interessante de seguir. Agradecer aí primeiro ao Nestor, né, pelo trabalho que ele vem fazendo na Mestre. Foi uma conversa de bar, né, Nestor, quando eu te chamei para trabalhar com a gente, te mostrei o desafio. Acho muito bacana, ele está dando uma outra visão para a empresa. Ele e o Frank vem fazendo um trabalho formidável nessa parte de vendas. Por incrível que pareça, quem conhece o Frank como profissional de SEO não sabe o que o Frank é como profissional de negócio, o que ele está se tornando, né, Nestor, como profissional de negócios. E o Nestor vem aí também colaborando muito para o crescimento da nossa empresa, em termos de vendas, em termos de criação de credibilidade, né, não só pela parte técnica, mas também pelo comprometimento na parte de negócio, na parte de atendimento ao cliente, tá sendo muito bacana. Então, meu obrigado de hoje vai pro Nestor, que tem feito a nossa empresa aí crescer bastante.
Nestor? Valeu mesmo, Ike, pelo convite, Fábio, pelos elogios e por participação também. Soltando uma nova que eu nem falei pro Fábio ainda. Como eu estou me especializando melhor nessa parte de negócios e tal, pretendo criar uma coluna nessa área de business para SEO no próprio Mestre, no nosso portal. E vou começar a colaborar com essa parte de negócios. E pretendo sim ser convidado várias vezes para novos Mestre Casts. E já digo aí que em breve começará a vir uma coluna minha aí para escrever mais sobre o negócio nessa parte de SEO no nosso portal.
E a pauta? Já tem pauta então?
Olha.
Eu tenho pauta para um ano, pode ficar tranquilo.
Olha aí, que agora foi surpreendido, hein? Ó, galera, então todo mundo cobrando @ Nestor Soares no Twitter. Toda semana ele vai postar isso, Nestor?
Eu não disse isso. Eu disse que em breve virá, assim que eu mostrar a pauta anual para você. Vai que é uma por mês, Fábio. Tô brincando.
Escapou.
Não, se já for uma por mês, o pessoal já vai ficar. Qualquer contribuição aí para a comunidade, o pessoal vai adorar, tenho certeza disso. Muito bacana essa iniciativa, tira o chapéu. Pode reservar um dia para você lá no calendário da Mestre. Eu sei que quarta-feira é dia de MestreCast, quinta-feira é dia da coluna de Facebook, sexta-feira é o dia do Ricotinha. Então você tem aí, pode escolher segunda ou terça, fica à vontade para tua publicação. Poxa, fico super feliz de escutar isso e com certeza eu vou te cobrar disso, que eu quero aprender mais dessa área de negócios aí também.
E a gente que começou com a ideia de só fazer um MestreCast para dar um pouquinho desse tema para quem sempre pediu, o pessoal que tá ouvindo vai sair com um programa e vai ganhar uma coluna, então, né? Belo de um negócio aí já que a gente tá falando de venda. Né? Então, gente, obrigado mais uma vez vocês dois que participaram, obrigado vocês que estão ouvindo. A gente vai encerrar esse MestreCast número 11, prometendo voltar na próxima semana com mais um tema. E como o Fábio disse, escreve no comentário, manda no Twitter pra gente sugestão de tema, se quer o Nestor de volta, quer um tema específico que a gente já abordou para falar um pouco mais, ou algo novo. É só mandar para a gente nos comentários que a gente vai abordar, a gente vai falar. E o MestreCast está aqui justamente para fazer essa interação com você que está aí do outro lado. Agradeço de novo o Fábio, agradeço o Nestor. E a gente volta na próxima semana com mais um
MestreCast. Eu já cortei meu cabelo, viu?
Olha aí, ó. Já cortou?
Estragou o final do... Tinha que ser, né?
É que eu quero que o Frank corte o dele também.
Nossa, se o dia que o Frank cortar, a gente vai fazer uma comemoração aqui na empresa.
Essa foi pra... Né, eu também
estragar acho. O final da...
Grava de novo, vai.
Não, eu não vou encerrar o programa.
Não,
tá?
Não edita. Rewind. Não. Vai ficar
não, engraçado. Eu não vou editar. Eu vou encerrar o programa. Graças ao rapaz que cortou o cabelo. A gente volta na próxima semana com mais um MestreCast aqui na Mestre SEO. Muito obrigado pela audiência.
Tchau, valeu. Ah, eu perdi o cabelo. Que aleatório, velho. Ele não riu, não fez
muito
nada.
Muito aleatório, cara.